Vamos fazer só aqui um bocadinho de espera, porque estamos por causa da transmissão no canal Parlamento e precisa aqui de um pequeno ajuste. Estamos a aguardar que nos deem a luz verde. Já? Muito bem. Sr. Presidente, podemos começar? Vamos então dar início à audição à Associação Nacional das Assembleias Municipais. Agradecer aqui a presença do Sr. Presidente e do Sr. Secretário-Geral. E começando, reiterando também o agradecimento que temos feito a todas as entidades que nos têm presenteado com esclarecimentos e contributos, fazer o mesmo à ANAM. E iniciamos as nossas intervenções com a Sra. Deputada Dulcineia Catarina Moura, do PSD, que dispõe de até 4 minutos, mas que vai fazer em duas intervenções de 4 minutos cada uma, por isso depois as respostas também serão feitas em conformidade. 4 mais 3, não é? Muito obrigado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados e o Sr. Presidente da Associação Nacional de Assembleias Municipais, a quem agradeço a presença nesta comissão e o contributo que a ANAM, se assim posso tratar, a Associação Nacional de Assembleias Municipais, trouxe para esta discussão na especialidade. O parecer da ANAM assume particular relevância porque representa um órgão essencial do poder local democrático, que são as Assembleias Municipais, que exercem funções de fiscalização política sobre a atividade dos executivos municipais e desempenham um papel central e preponderante na apreciação das contas e da execução orçamental dos municípios. É precisamente por isso que entendemos que esta audição deve centrar-se na forma de aperfeiçoar a reforma. A proposta do Governo parte de um pressuposto de que o atual modelo de fiscalização financeira necessita de ser modernizado. Não porque se pretenda diminuir o rigor no controlo da utilização dos dinheiros públicos, mas porque é necessário encontrar um modelo mais eficiente, mais proporcional e mais adequado à realidade da administração pública contemporânea. O sistema de funcionamento atual assenta excessivamente num mecanismo de fiscalização prévia que, em muitos casos, retarda significativamente a execução de investimentos públicos sem que isso corresponda necessariamente a um acréscimo proporcional de segurança jurídica ou de prevenção de ilegalidade. A evolução para um modelo que privilegia uma combinação entre fiscalização prévia nos contratos de maior relevância, fiscalização concomitante durante a execução dos contratos e uma fiscalização sucessiva baseada em risco e auditorias financeiras e operacionais mais robustas constitui para nós uma opção legítima. Aliás, o parecer da própria ANAM parece reconhecer esta evolução. Afirmam de forma expressa que a transição para um modelo mais assente na fiscalização sucessiva e na fiabilidade dos sistemas de controlo interno não representa qualquer diminuição da exigência ética na administração pública. Esta é uma afirmação particularmente importante para o grupo parlamentar do PSD, porque demonstra que é possível conciliar a simplificação administrativa com o rigor financeiro. Senhor Presidente, pode-nos então explicar quais são, na perspectiva da ANAM, os principais fundamentos que justificam esta tão relevante afirmação? Na experiência da ANAM, junto dos municípios, considera o Sr. Presidente que este modelo poderá produzir um controlo mais eficaz do que um sistema excessivamente centrado no visto prévio? No parecer da ANAM, é igualmente salientado que o diploma reforça os deveres de partilha de informação e valoriza o papel do Ministério Público na efetivação da responsabilidade financeira. Assim, Sr. Presidente, questiono se considera que estes instrumentos permitem compensar a redução do âmbito da fiscalização prévia e, ao mesmo tempo, reforçar o combate à corrupção e às irregularidades financeiras. Entendemos que a perspectiva da ANAM é de que o verdadeiro combate à corrupção depende mais da existência de controlos internos robustos, auditorias orientadas pelo risco e uma responsabilização efetiva dos agentes públicos do que da manutenção de um sistema de visto prévio aplicado a um universo muito alargado de contratos. Se for esse o entendimento for contrário, agradecia que nos esclarecesse, por favor. Pergunto ainda se considera que esta reforma aproxima Portugal dos modelos seguidos pela maioria dos Estados europeus, onde o foco é colocado na auditoria, na responsabilização e no controle baseado no risco, preservando simultaneamente a transparência e a boa gestão financeira. E para já são estas as questões.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Presidente para responder. Dispõe de até 7 minutos.
Muito obrigado, Sra. Deputada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Portanto, agradecer o convite que fizeram à ANAMA, Associação Nacional de Assembleias Municipais, dizer que é gratificante estar aqui nesta audição, em sede de processo legislativo é a primeira audição que nos acontece e, portanto, saudar a Comissão e saudar mais uma vez o Sr. Presidente pelo papel que teve e que teve na consideração parlamentar da Associação Nacional de Assembleias Municipais. Portanto, esta Comissão, na pessoa do Sr. Presidente, as nossas saudações. Bem, nós estamos, ao ser deputada, nós estamos aqui num ano especial, que é um ano redondo, um ano dos 50 anos do poder local. E sendo os 50 anos do poder local, fala-se bastante na necessidade de reformar o sistema, de reformar muitas das coisas que existem no poder local. O que a ANAM tem a dizer relativamente a isso é que haja coragem, que haja vontade, que haja determinação para que essas verdadeiras reformas venham a acontecer. Nós temos reformas que vêm por aí, sabemos daquilo que se vai passar ao nível da Lei das Finanças Locais, é uma das reformas que está em cima da mesa, o Estatuto dos Eleitos Locais, outra das reformas que está também em cima da mesa, e as próprias leis eleitorais. As leis eleitorais são também motivo de aprofundamento de debate democrático neste tempo e que terão, penso que no próximo ano parlamentar, um aprofundamento aqui no próprio Parlamento relativamente à sua discussão, votação e apreciação. Ora, no âmbito dessas reformas, também não é menos verdade que importam outras. Nós defendemos, por exemplo, a reforma... Eu vou respondendo e depois tenho mais perguntas. Só 7 minutos, não só Sr. Presidente. Nós defendemos exatamente, por exemplo, uma das reformas necessárias, que nós temos muita legislação extravagante, muita legislação avulsa no sistema jurídico, que dificulta em termos autárquicos, daí uma das bandeiras da ANAM é juntar essa mesma legislação e a criação de um código autárquico, é um grande mecanismo, estou a responder à sua última pergunta da corrupção, um grande mecanismo para a transparência, precisamente termos um código autárquico, mas aqui chegado, estamos aí hoje aqui a apreciar precisamente uma das outras reformas. Nós temos um sistema em vigor do controle financeiro da despesa pública que tem 30 anos. Ora, se há 50 anos e que nós queremos avaliar o modelo que temos para, no todo autárquico, este modelo, que tem cerca de 30 anos, fará no próximo ano 30 anos, também exige uma atualização, a nosso entender, uma atualização que se coadune com a vida rápida dos tempos atuais. Há 30 anos não havia tanta celeridade, não havia tanta vontade em concretizar e hoje essa vontade em concretizar e essa necessidade em concretizar de prazos é por demais evidente e por demais necessária. Nós hoje temos de tomar decisões, aliás, por exemplo, nos debates que fizemos sobre a reforma da legislação eleitoral, uma das causas porque há quem defende executivos monocolores nos municípios é para que o próprio Presidente de Câmara, o próprio Executivo, decida rapidamente porque tem prazos a cumprir. É uma das causas para quem defende esse sistema, não estou a dizer que defende esse sistema. Ora, portanto, este modelo aqui que visa introduzir esta proposta de lei é precisamente o modelo que, no nosso entender, não põe em causa o controlo financeiro da despesa pública, ele continua a existir, conforme nós dissemos no nosso parecer, continua a existir com um foco deslocalizado, agora que sem ser em sede de controlo prévio, mas em sede de fiscalização concomitante e sucessiva. A ideia que às vezes pode perpassar. Nós agora deixou de existir o controlo prévio, não há mais controlo da despesa pública, não é verdade. Não é uma ideia que seja verdadeira, ele vai ser muito mais acentuado, ou poderá ser mais acentuado e mais forte. Isto é, depois da adjudicação, depois da celebração de um contrato, no dia seguinte começa a fiscalização concomitante. Portanto, estamos a falar disto, e começa o acompanhamento da parte do Tribunal de Contas. Significa isto o quê? Mas há meios no Tribunal de Contas para isto? Não sou eu que me vou pronunciar agora se existem meios ou não existem, porque, por exemplo, dizem, na sede daquele debate que lhes falei há pouco, da reforma das leis eleitorais, todos parecem, nas 100 e tal personalidades que ouvimos, que é necessário E já neste mesmo Parlamento é necessário atribuir mais poderes às Assembleias Municipais, mas para ter mais poderes tem de ter mais gente, tem de ter mais dinheiro, tem de ter mais meios. Esta questão ao nível do Tribunal de Contas, eu penso, Sra. Deputada, que vai haver uma readaptação, um aperfeiçoamento do próprio Tribunal de Contas na construção do modelo para responder a esta proposta de lei, se ela for aprovada com esta dimensão. Porque, repare, nós não estamos a fazer algo de originário, isto é, nós queremos sempre comparar-nos e acompanhar os modelos europeus, os modelos mais avançados que existem noutras matérias. Também aqui estamos precisamente a querer acompanhar um modelo europeu, e que eu saiba, nos modelos europeus, que têm este sistema de aposta na auditoria, na aposta na fiscalização sucessiva. Não ouço queixas ao nível europeu que esses modelos tragam fenómenos de corrupção por estarem aí. Significa que nós temos de nos adaptar, é por isso que demos o parecer favorável, aliás, a própria Associação Nacional de Municípios também deu parecer favorável, e segundo eu entendi, a própria ANAF também dá parecer favorável, embora pareça ter ali uma contradição, mas acho que foi uma contradição linguística que tem, mas portanto a própria ANAF também deu parecer favorável. Porquê? Porque estamos a falar de um poder, que é o poder autárquico, que tem necessidade de concretizar e tem necessidade, pela sua proximidade com as populações, Sr. Presidente e os seus deputados, de fazer obras mais rapidamente. E fazer estas obras mais rapidamente significa responder em tempo e significa que também, quando está a fazer, quando comunica ao Tribunal de Contas, estamos aqui a falar dos 950 mil euros a 1 milhão de euros, perdão, a 10 milhões de euros, estamos a falar dessa tipologia de obras, automaticamente fica sobre a sindicância do Tribunal de Contas. No dia seguinte, ou passado dois ou três dias, o Tribunal de Contas pode pedir informações. Portanto, é esse o nosso entendimento do sentido favorável e é essa a nossa determinação. O combate à corrupção é uma matéria que é muito cara à ANAM. Portanto, e quanto tempo tenho ainda? Está com lá o combate à corrupção...
Senhora Deputada, ainda tem tempo para fazer outra pergunta. Vai ter, tem um total de 7 minutos.
Ah, está bem.
Mas, Senhora Deputada, ainda lhe faltam 2 minutos para fazer o resto das perguntas. Pois o tempo total é que são 7.
Para mim?
Sim. Portanto, se quiser deixar algum tempo para a próxima pergunta da Senhora Deputada,
então,
eu diria
que
sobram-lhe agora 40 segundos. Tem a palavra, Senhora Deputada. Dispõe de mais 3 minutos e...
Muito
20 segundos, 17.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, ouviu com muita atenção e agradeço os esclarecimentos e esse entusiasmo, inclusive, que estava a oferecer aos esclarecimentos face às questões que lhe coloquei. Precisamente neste momento em que os municípios também enfrentam calendários extremamente exigentes da execução financeira, e como o Sr. Presidente bem disse, importa assegurar um controle do sistema financeiro que proteja a legalidade, mas sem se transformar num fator de bloqueio da ação administrativa. Tem sido referido que a eliminação ou redução da fiscalização prévia poderá aumentar o risco de irregularidade, o Sr. Presidente também já tocou neste assunto, e acreditamos que, na perspectiva da ANAM, concorda que a experiência dos municípios demonstra que os principais atrasos decorrem precisamente do excesso de procedimentos, de excesso de carga burocrática e não propriamente da falta de mecanismos de controle. Mas vamos àquilo que é o reforço dos meios do Tribunal de Contas que a ANAM defende e defende, sobretudo, um investimento robusto ao nível dos recursos humanos e dos recursos técnicos. Questiono simplesmente, Sr. Presidente, quais considera ser, até porque na primeira questão que lhe coloquei agora nesta segunda fase já estava a responder, portanto pedi-lhe que se focasse mais neste reforço das competências dos meios humanos e técnicos do Tribunal de Contas, quais considera serem hoje as principais insuficiências da capacidade operacional do Tribunal para que esse reforço possa permitir concretizar com êxito o novo modelo de fiscalização que está previsto nesta reforma e qual seria a proposta da ANAM para suprir as lacunas que atualmente existem nesse sentido. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, para concluir.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Deputado e Srs. Deputados. Bem, eu não vou propriamente pronunciar-me quais a quantificação dos meios. Portanto, nós vamos ter uma reorganização do Tribunal de Contas. Portanto, vamos ter uma reorganização, vamos ter 3 secções. A primeira secção vai ficar nitidamente com o controle prévio que nós vamos ter. A segunda secção vai ficar com a auditoria, com a fiscalização concomitante e sucessiva. E a terceira secção com a responsabilidade financeira. Como eu disse, Sra. Deputada, acima de tudo vai ter de haver aqui uma adaptação, como sabe, na natureza. natureza resistir, os que vencem são os que resistem. Portanto, eu penso que o Tribunal de Contas vai ter essa força de resistência, essa força de adaptação para se consolidar e estruturar um sistema que incide muito sobre o visto prévio e que tem de passar a incidir sobre a fiscalização concomitante e sucessiva. Portanto, é para isso que nós temos de trabalhar. Nós temos, por exemplo, uma fiscalização do Tribunal de Contas, que temos, por exemplo, o deferimento tácito no prazo de 30 dias, e vamos ter de conviver com uma nova realidade. Quer dizer, o prazo vai mudar para os 45 dias, e mesmo os 45 dias é aí que importará que a lei também clarifique essa parte, em que sentido, o que é que significam esses 45 dias, se forem, entretanto, tomados alguns atos que comportem ilegalidades, o que é que se faz com esses atos. Portanto, há aqui alguma necessidade. Mas, portanto, não, vejo que há, acima de tudo, uma adaptação necessária do próprio Tribunal de Contas para esta realidade. Porque se formos falar da carência de meios humanos, então certamente o apoio às comissões aqui tem carência, as minhas assembleias municipais do país todos têm carência, não têm funcionários de apoio. Portanto, se formos por aí, estamos todos a caminhar nesse sentido. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ribeiro, do Partido Chega. Dispõe de até 6 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e cumprimento o Sr. Presidente da ANAM, Fernando Santos Pereira, por estar aqui na nossa comissão a prestar esclarecimentos e a ajudar-nos na discussão da especialidade desta lei. Eu começaria logo por perguntar quantas assembleias municipais em Portugal, ou a percentagem dela aproximadamente, têm na realidade capacidade efetiva de fazer fiscalização aos executivos. E quando digo ter capacidade efetiva, é ter meios, sejam eles técnicos, sejam eles humanos, para fazer essa fiscalização, que eu acredito que, principalmente, tudo o que é do interior, não tem sequer, os deputados municipais não têm sequer um gabinete um gabinete físico, onde possam ter uma reunião, têm acesso à documentação uma semana de a aprovarem, e tem alguma até vem um bocadinho mais em cima da hora, milhares de páginas, e não tem aquela capacidade nem a assessoria necessária para conseguir analisar aqueles documentos. Ou seja, nós temos uma boa ferramenta que podia ser muito bem utilizada, mas não lhes damos os meios necessários para ela fazer o seu trabalho, que é as assembleias municipais. E neste caso, aplica-se o mesmo que se está a tentar fazer com o Tribunal de Contas, que é, todos nós estamos de acordo que é preciso desburocratizar, todos nós estamos de acordo que há entropias ao sistema. É verdade, mas a solução será eliminar o visto prévio sem ter preparado uma solução para uma sessão, e passando aqui o pleonasmo, para a fiscalização sucessiva e concomitante a funcionar verdadeiramente. Ou seja, vamos criar aqui, de certa forma, o que já temos dito várias vezes, que pode ser um chamariz, claro, à corrupção. E não só à corrupção, também à capacidade de as entidades, como não têm organismos, não têm pessoas capacitadas para cumprir a legislação, aqui estamos a falar só de, não de má intenção, mas simplesmente negligência, para conseguir instruir os processos e levá-los a bom porto. Porque ainda hoje tivemos a notícia, é verdade que não é uma obra pública, mas tivemos a notícia de que há em Cascais um hotel que eventualmente há uma ilegalidade e agora vai-se demolir a 3 andares eventualmente, não é? Ou alegadamente. Aqui a questão é verdade que é importante a fiscalização a posteriori ou durante a obra, mas depois não vamos desmontar a obra. Ou seja, já temos o problema, alguém vai ter que pagar esse custo. E é isso que nós não queremos. E também temos a certeza, e eu gostava de ouvir aqui da ANAM, se concordam ou não com esta posição, que a maior parte das nossas autarquias não tem essa capacidade. Não tem a capacidade interna de fiscalização, de auditoria. E já ouvimos aqui algumas entidades a dizer que vai quase ser obrigatório a ser certificada pelo IGCP, o modelo de fiscalização interna. Ou seja, as autarquias mais pequenas que não conseguem ter um modelo interno de fiscalização vão ter ou vão ficar excluídas, por exemplo, de fundos comunitários. Porque não estão excluídas no papel, mas na prática não conseguem cumprir os requisitos, logo não vão poder concorrer a esses fundos comunitários. Por exemplo, como não vão conseguir executar grandes obras. Ou seja, vamos ter 3 ou 4 municípios que efetivamente têm a capacidade e organismos têm a capacidade de fazer grandes investimentos, e aqueles que não têm também nunca vão conseguir ter, porque vão estar sempre atrás do problema. Será, e o que pergunto na opinião da ANAM, se devíamos ter algum organismo, ou dentro do Tribunal de Contas, algum organismo que desse assessoria aos municípios e aos organismos públicos em substituição deste visto prévio? Será que é isso que tínhamos que criar aqui neste período? Porque nem todos têm a capacidade financeira para recorrer a apoios para concorrer a estes concursos. E depois vemos que, também já dissemos aqui várias vezes, que um autarca, hoje em dia, também o Sr. Presidente já fez a referência, que devia de haver um código de processo autárquico. Porque um autarca, hoje em dia, se não for bem assessorado, corre o risco, ao fim de meia dúzia de dias, estar no cargo, ser constituído arguído, porque não cumpriu alguma legislação que ele nem fazia ideia que existia. E isto acontece no terreno, eu penso que também tem essa ideia, que isso acontece no terreno. Por isso, aqui a pergunta, eu percebi que e li o vosso parecer, que é positivo, mas não vos preocupa o facto de termos aqui um período em que vamos deixar de ter visto prévio, o Tribunal de Contas ainda não está preparado para mudar do visto prévio para a verificação sucessiva e concomitante, será que não vamos ter aqui um período que se pode tornar num período negro para as autarquias e para os organismos públicos? O que é que nós podemos fazer aqui neste período de transição, e se não fazia mais sentido primeiro termos uma boa verificação a posteriori e então sim tomar a decisão de deixarmos ter o visto prévio? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra ao Sr. Presidente para a resposta. Disponho de até 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela questão apresentada. Portanto, o Sr. Deputado começa com aquela dificuldade que pode existir ao nível da fiscalização, do controle das próprias assembleias municipais. Eu quero dizer-lhe que, naturalmente, eu não tenho uma noção correta sobre isso, ou clara sobre isso, que é nós, ao nível da fiscalização, exercemos uma fiscalização que eu não ponho em causa ao nível do país, uma fiscalização correta e assertiva, relativamente aos órgãos executivos. Que queríamos mais meios e que há mais necessidade de mais pessoas nisso, pode haver, nomeadamente nas assembleias municipais, em que tem uma estrutura mais densa e cujos orçamentos municipais são também mais densos. Aí pode haver, e pode crer que em algumas assembleias municipais isso já acontece. Mas isto, em momento algum, belisca a capacidade de fiscalização que existiu ao longo de 50 anos das assembleias municipais dos órgãos executivos. Como sempre, se pensamos que podemos fazer mais, e uma dessas capacidades, ou melhoria dessas capacidades, é uma das coisas que a ANAM faz, que é a valorização, que é cursos de formação e de preparação de autarcas para que eles sejam cada vez mais capazes e mais preparados para exercer essas mesmas funções. Portanto, dizer que essa sua afirmação pode ter sustentabilidade, mas sem nunca pôr em causa a capacidade que nós temos fiscalizadora dos executivos e que temos exercido ao longo de 50 anos essa mesma missão. Mas uma coisa é diferente, quer dizer, eu vou fazer aqui um raciocínio de quem não conhece a estrutura e não conhece o quadro de pessoal do Tribunal de Contas. A fiscalização vai continuar. Se eu tenho alguém ou um grupo, uma pleia de quadros que estão a fazer a fiscalização prévia e que deixa de fazer a fiscalização prévia em primeira linha, certamente vai fazer a outra, que é agora aquela no onde vai ter o foco estava aqui, deslocou-se para este local. Essas pessoas irão fazer a fiscalização, penso eu, a fiscalização concomitante e sucessiva. Portanto, não vão... Portanto, por isso é que eu falei na estruturação. Esta proposta de lei faz isso mesmo, divide em 3 secções, é clara, relativamente a essa matéria, 3 secções que são criadas para cada um ter a sua função. Naturalmente, como eu disse, vai haver necessidade de adaptação, como tudo. O Sr. Deputado hoje está aqui, estava a debater as questões do poder local, mas se calhar tem outra comissão que não era muito especialista, mas entretanto aprofundou e também já sabe um pouco da temática dessa comissão. É isso que vai acontecer, penso eu, no Tribunal de Contas, além de que, por exemplo, quer dizer, há algumas coisas que eu não percebo, que nesse, por exemplo, na questão do visto prévio, porque é que temos três juízes? Quer dizer, temos três juízes ali, quando vai... em sede de recurso podia haver três juízes, agora, três juízes na fiscalização prévia, acho que bastava um, por exemplo, é um detalhe, mas isso é uma observação minha pessoal, portanto, há aqui uma necessidade de realocar ou de calibrar estes meios que vão aqui fazer a apreciação relativamente a isto. Depois também, ó Sr. Deputado, o próprio, não percebi bem a questão do organismo, mas se calhar precisa isso na segunda intervenção, o próprio Tribunal vai adquirir uma faceta que não tinha até hoje, que é a faceta consultiva. Isto é, ninguém se atreve a perguntar ao Tribunal de Contas como é que nós podemos, um município, como é que nós podemos fazer isto aqui, podemos fazer desta maneira ou desta. Agora não. Com a nova proposta de lei, os municípios, entidades que são fiscalizadas, vão poder interpelar o Tribunal de Contas para obter esclarecimentos. Depois, o que é que vão ser esses esclarecimentos? Essa questão depois será outra. Se serão tomados como parceiros, serão tomados como orientações, não pensei para eu pronunciar sobre isso. Mas, portanto, é uma matéria que vai ser interessante e é um caminho que, no nosso entender, que deve ser prosseguido. É um caminho que nos põe a par com a União Europeia, com as melhores práticas de controle da utilização dos dinheiros públicos, e se estamos no caminho com as melhores práticas, naturalmente é assim, Sr. Deputado. Eu sei e tenho noção, e a ANAM tem noção, e todos temos, quando pretendemos implementar uma reforma e essa reforma implica mudança, não é fácil. Devemos também ter contenção às vezes em algumas coisas, devemos ser ponderados em algumas coisas e não procurar não ir demasiado depressa. Penso que a proposta talvez não vá demasiado depressa. Eu já ouvi alguém a defender quase o final do visto prévio, quer dizer, apontam para esse caminho. Acho que a reforma está a meio termo nisso, eu penso que será, pensamos que será equilibrada. Sr. Deputado, o Sr. Presidente é que dirige os trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves, do Partido Socialista. Já usou o tempo todo. Dispõe de até 6 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar também a direção da ANAM, agradecer os esclarecimentos e, sobretudo, a posição muito franca sobre este diploma e a forma como vê os pontos positivos e valoriza esses pontos, sem prejuízo de nos colocar aqui algumas preocupações. Antes de mais, dar esta nota que temos dado sempre em todas as audições, que não consideramos que o Tribunal de Contas seja o problema do investimento público em si, não é o Tribunal de Contas que tem atrasado os procedimentos, mas é certo que também olhamos para a dimensão da fiscalização e do papel fundamental que o Tribunal de Contas tem, de uma forma também construtiva, percebendo que podemos, de alguma forma, colocar essa fiscalização ou continuar a promover essa fiscalização, que é fundamental, sem prejudicar aquela que é a celeridade que podemos dar, porque às vezes falamos de 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas este tempo é fulcral para o investimento público, sobretudo quando falamos de fundos comunitários. Para além disso, há uma segunda dimensão fundamental quando discutimos este diploma e que acho que é muito importante neste trabalho em conjunto e que, na verdade, nos discursos fica muito consensual, que tem a ver com a clarificação e transparência da própria lei, para que as questões dúbias que existem e que podem ser, de alguma forma, clarificadas não sejam um prejuízo nem para o papel do Tribunal de Contas, nem para as entidades visadas, neste caso, os dirigentes e os decisores políticos. E é com esta base que nós temos feito toda esta discussão. Temos falado, e já aqui teve a oportunidade de falar variadíssimas vezes, sobre o facto desta alteração não assentar no fim do papel do Tribunal de Contas e da responsabilidade fundamental que o Tribunal de Contas tem no controle financeiro da contratação pública e do investimento público, mas sim do momento em que o Tribunal de Contas intervém. Nós já hoje temos contratos até 750 mil euros que estão isentos de visto prévio e não deixam de estar afetos à fiscalização do Tribunal de Contas, continua a existir via fiscalização concomitante, sucessiva, auditorias, e esse controle por parte do Tribunal de Contas. E aquilo que esta proposta vem dizer é, em vez dos 750 mil euros, os 10 milhões de euros. E a minha primeira pergunta tem a ver precisamente com este avanço de 750 mil euros para 10 milhões de euros, que já tivemos a oportunidade de ouvir aqui o racional do porquê, tivemos aqui o professor Rui Medeiros que nos explicou o racional dos 10 milhões de euros, mas temos tido várias entidades que nos colocam a questão de poder ser mais gradual, algumas entidades até falando do valor, noutras entidades até falando em situações de definição de risco e poder fazer esta graduação em função do risco. Perguntar qual é a vossa opinião sobre isto, se acham que não há, quer dizer, que o risco que todos assumimos também e os próprios dirigentes não invalida poder passar desde já aos 10 milhões, mas, ou se acham que podia ser uma coisa mais progressiva. Ainda sobre a questão da fiscalização prévia e concomitante, deixar-lhe uma pergunta da componente prática que vocês melhor que nós conhecem da vida autárquica. A partir do momento em que nós não temos visto prévio, os dirigentes, temos ouvido aqui algumas intervenções dizendo que os dirigentes vão sentir mais desleixados, que é uma palavra que eu gosto muito pouco de utilizar, porque acho que o rigor está sempre presente no dirigente, independentemente de ter ou não fiscalização prévia, mas ficariam mais desleixados naquela que é a execução da contratação, porque não tinha visto. Eu pergunto se não será o contrário, porque a partir do momento em que não temos fiscalização prévia, passamos a ter a possibilidade de fiscalização concomitante muito mais presente, ainda que não obrigatória, muito mais presente nesta lei, mas é certo que ela não é obrigatória na lei. Mas passando esse a ser um instrumento de cor do Tribunal de Contas, se isto não responsabiliza ainda mais o dirigente e se a preocupação não deve ser, o dirigente vai ou não ter medo de decidir, que eu acho que é nesta perspectiva, na verdade, que também temos ouvido algumas das intervenções e perguntava qual é a vossa opinião sobre isto. A terceira questão tinha a ver com a questão da responsabilização dos dirigentes. Esta proposta de lei vem também alterar profundamente o regime de responsabilização dos dirigentes, não apenas no que respeita ao nível de responsabilização, que passa a ser em situações de dolo e de culpa, mas também na questão de como é que nós chegamos a esta, à definição da responsabilização. Ou seja, há uma norma que diz que em caso de existir um parecer, que esse parecer é quase base... prova bastante de que não houve dolo e, portanto, desresponsabiliza os dirigentes. Perguntar se esta é a solução, a melhor solução, ou se ela ainda traz, aliás, tivemos a oportunidade de ouvir de manhã o Conselho Superior de Magistratura que dizia que esta presunção que existia quanto aos parceiros não retirava a avaliação que os juízes podem fazer da própria presunção e que, portanto, continuava a haver a subjetividade. Perguntar se esta é a solução, se efetivamente isto resolve o problema da objetividade ou se, no fim de linha, o dirigente tem sempre uma palavra a dizer e há sempre uma avaliação subjetiva da responsabilidade do dirigente. Uma última nota, duas últimas notas, uma relativa às entidades e aos projetos excluídos. Há um conjunto de entidades que estão em regime de concorrência e um conjunto de projetos que parecem excluídos, eu digo parecem porque já tivemos aqui entidades a dizer que os projetos do PRR não estão isentos de fiscalização, mas quando olhamos para a lei há esta dúvida, perguntar, qual é a vossa avaliação desta matéria, no caso das entidades excluídas é muito clara, no caso dos projetos já há aqui alguma dúvida que acho que é preciso clarificar. Dois, se efetivamente, ainda que se possa avaliar a questão da fiscalização prévia, se toda a execução de dinheiro público e quando está dinheiro público em cima da mesa não devia estar sempre afeta a um papel fundamental que o Tribunal de Contas tem na fiscalização do dinheiro público. E a minha última questão prende-se com as entidades, com a robustez técnica das entidades. Nós temos uma grande desigualdade na capacidade, quer das juntas de freguesia, quer das municipais, de avançar com estes projetos. Há realmente uma robustez diferente do ponto de vista técnico e humano nas entidades, nada tem a ver com competência, mas sim com essa robustez. Perguntar se as CIMs, as CCDRs, eventualmente a reativação do Meigal, se estas entidades podiam ter aqui assim um papel fundamental de assessoria, que já vão prestando em alguns casos, porque já há essa contratualização, no fundo, que é prestada a todos os municípios, mas podiam ser, de alguma forma, fortalecidos estes mecanismos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Presidente. Disponho-lhe até 6 minutos.
Muito obrigado, Sra. Deputada, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Sra. Deputada, Sras. Deputadas, Srs. Deputados também. Bem, eu penso que não é fácil, penso que se perguntarmos de forma livre a 10 pessoas qual devia ser o valor, se devia ser 10 milhões, 9 milhões, 8 milhões, portanto vai haver opiniões díspares sobre isto. Portanto, penso que o número está encontrado, foi um número encontrado, não encontro argumentos para dar outro, acho que não é por ser 8 milhões, não é por ser 6, não é por ser um sistema gradativo que será fundamental. quanto ao princípio, o princípio é para evoluirmos para um sistema concomitante e sucessivo, e penso que isso é o fundamental. Como fundamental, eu percebo a sua questão relativamente ao desleixo e relativamente a outra questão, que é aquilo que muitas vezes sentimos, que é, há decisores que têm medo de tomar decisões, portanto, é isto mesmo. Mas isso é prática e isso é o que nos acontece na vida pública, e quem tem funções executivas, para estar talhado para essas mesmas funções executivas, tem de ter coragem para tomar as decisões, quer dizer, em tudo, querem decisões desta natureza, querem decisões às vezes políticas, simples, não sabe, por vezes não se decide se é para uma coisa ou para outra, por isso que depois, nos resultados eleitorais, no julgamento eleitoral dessas pessoas, depois acontecem, por vezes, algo surpreendente, que é aquilo que ninguém conta. Portanto, penso que é fundamental não deixarmos que o medo seja uma das causas. Eu fico mais descansado, ou ficaria mais descansado, se tivesse uma fiscalização prévia. Portanto, então, se quer ficar descansado, fico no, por exemplo, no dia seguinte a assinatura do contrato, o processo entra no Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas está ali, se detecta uma irregularidade, certamente poderá estar em tempo para a corrigir. Relativamente aos parceiros, os parceiros é uma das matérias que suscitam aqui dúvidas. Suscitam dúvidas e era importante uma clarificação. Acho que é o 70, está no artigo 74, número 2 ou número 3, é que ele presume-se. É ali uma presunção, a perceber se a presunção é absoluta ou relativa. Pensámos que é relativa, não é? Mas pronto, é precisamente essa clarificação, deixámos aqui essa nota, que poderá ser fundamental. A consultoria e o apoio é algo que é para nós gratificante, são uma das causas da ANAM. Nós já defendemos há muito tempo e já o fizemos até em reuniões que temos mantido com a própria Associação Nacional de Municípios, a questão de existirem auditorias internas, nomeadamente nos municípios que têm capacidade para isso. É um processo que defendemos, nós temos trabalho feito nisto, temos uma parceria com a Coimbra Business School, com quem trabalhamos estas matérias de auditoria interna nos municípios, pensamos que elas são fundamentais, é um caminho a fazer, é um caminho que queremos continuar. Naturalmente, há sítios em que será mais fácil, há sítios em que não será tão fácil, mas a própria proposta de lei adianta uma situação que nós não tínhamos ainda previsto, que é a questão da acreditação dessas mesmas sistemas de auditoria. E, portanto, para nós ficámos muito felizes, isto é uma causa da ANAM, a existência de auditorias internas. Atenção, por vezes, isto parece muito pacífico, mas há quem tem possibilidades de fazer auditorias internas, mas não gosta muito, diz que vai fazer, mas não caminha nesse sentido. A segunda matéria tem a ver também com outra causa que nós defendemos. Nós, infelizmente, nesse processo ficámos sem um organismo que foi a extinta IGAL, portanto, que se extinguiu por força da Troika. Nós defendemos já há anos esta parte e no exercício da minha presidência, que é a criação de um organismo similar à IGAL, um organismo de inspeção na administração pública. Aliás, eu trouxe isto porque, por vezes, este debate aqui sobre a lei orgânica incide muito como se fosse um debate sobre a corrupção. Mas eu, sinceramente, penso que pode haver também aqui alguma coisa de combate à corrupção, mas a fiscalização das contas públicas não é... Quando se faz a fiscalização prévia, não se está ali a ver aqui há corrupção, aqui há corrupção, aqui há corrupção. Não é isso que está a ver. Está-se a ver se há uma ilegalidade, se isto está a ser cumprido, se não está a ser cumprido. É isso que vai verificar a fiscalização concomitante e sucessiva. E, portanto, é necessidade desta matéria haver outras entidades para fazer isso mesmo. Este, naturalmente, tem o seu crivo e o seu filtro quando fizer a fiscalização concomitante e sucessiva. Havendo outras entidades, é fundamental. Eu ia deixar aqui ao Sr. Presidente da Comissão, precisamente, uma das edições que fizemos, está aqui o volume 1, que é a Guia sobre a Prevenção de Corrupção no âmbito das autarquias locais. Portanto, temos isso de três autores, o Patrick Pita Simões, Luís Filipe Mota Almeida e o Manuel Ferreira Ramos, que está aqui comigo, que me acompanha, e o prefácio é da saudosa professora doutora Joana Marques Vidal, que também fez aqui o prefácio, e quem foi o outro? Foi
e a doutora Elisa Ferreira fez o prefácio do segundo volume. Portanto, isto é uma matéria que para nós é muito cara, muito sensível. Pensámos que, que haja coragem para criar este organismo, que haja até um certo consenso, que este organismo tenha funções inspectivas relativamente às autarquias, mas também tenha funções preventivas, isto é, funções pedagógicas. A função pedagógica que está prevista nesta proposta de lei, que também deve existir, mas esta relativamente à corrupção e ao cumprimento das regras que os municípios querem cumprir, possa existir neste novo organismo. Deixo este desafio aqui, portanto, no que respeita à corrupção e ao combate à corrupção, e penso mais ou menos que respondi às questões que apresentou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Dispõe de até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente da ANAM. Cumprimento em especial a sua presença e os seus comentários relativamente às questões anteriores. Vou centrar as minhas duas ou três questões mais no papel das Assembleias Municipais, sabendo que elas desempenham um papel essencial na fiscalização democrática das autarquias, e qualquer alteração ao funcionamento do Tribunal de Contas poderá ter impacto direto ou indiretamente na forma como os bilhetes locais exercem essa missão de escrutínio. E nesse âmbito importa perceber, na sua perspectiva, se esta proposta, por um lado, se reforça a transparência e a responsabilização dos gestores públicos, ou se vai, por outro lado, criar novas dificuldades aos órgãos autárquicos. Todos nós sabemos, e aqui já foi referido, penso que foi para o seu deputado do Chega, dos constrangimentos e meio, falta de meios que as autarquias, principalmente as assembleias municipais, têm na grande maioria das autarquias a nível nacional. E deixava-lhe aqui 3 perguntas muito diretas relacionadas com o funcionamento da associação. E na vossa perspectiva, se esta proposta de lei facilita ou dificulta o controle democrático exercido pelas Assembleias Municipais, acima de tudo sobre a gestão financeira dos municípios. A segunda questão, se os mecanismos de responsabilização financeira previstos nesta proposta, se são suficientemente claros para proteger os titulares de cargos públicos que atuam de boa fé, distinguindo aqueles que, por erro administrativo e da verdadeira gestão danosa. E digo isto porque, muitas das vezes, eu fui autarca durante alguns anos e sempre tive, e olho da mesma maneira para o Tribunal de Contas, ou para os Tribunais de Contas, como um aliado e não como um adversário. Porque, muitas das vezes, somos nós autarcas, muitas das vezes, para sustentar e dar maior confiança às decisões que eventualmente podemos tomar, batemos à porta para sentir aquele conforto que eu acho que é necessário nós termos. E, finalmente, saber se há alguma disposição nesta proposta que, na opinião da ANAM, possa limitar a transparência ou reduzir a capacidade das Assembleias Municipais. Muito obrigado e desculpe o tempo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra ao Sr. Presidente para responder e também para encerrar esta audição, uma vez que não tenho nenhuma inscrição para a segunda ronda, por isso dispõe dos 2 minutos com uma tolerância para poder encerrar a audição. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bem, fico claro, tanto que a falta de meios que pode haver nas Assembleias Municipais e podem ser reforçados meios daqui a um ano e vai-se continuar a dizer que há falta de meios, a falta de meios que pode haver nas Assembleias Municipais em nenhum momento põe em causa a função que nós temos de fiscalização e de acompanhamento da atividade do Executivo. Portanto, é uma missão nobre, é uma missão que deve ser valorizada e que nós queremos refundar um pouco. Defendemos que nós temos no país 5 Assembleias Municipais por anuais, defendemos mais Assembleias Municipais nos grandes municípios, defendemos uma estratificação disso mesmo, defendemos um debate anual sobre o estado do município, que está um mecanismo de fiscalização e acompanhamento da atividade municipal, pomos em cima da mesa a questão da moção de censura poder ter efeitos substitutivos. Como sabe, nós temos relativamente
relativamente à moção de censura nos executivos, nos municípios, nós temos uma inconstitucionalidade por omissão, ela está prevista na Constituição e não é concretizada, portanto é uma das matérias, portanto, que se defende. Portanto, a fiscalização, com os meios fazemos, entendo eu, que as Assembleias Municipais prestam um relevante serviço à democracia, fazem essa mesma fiscalização e não esquecendo que é um órgão novo. Nós temos 50 anos, as Assembleias Municipais nasceram com o 25 de Abril, apesar de termos evoluído ao nível local para um sistema presencialista ao nível dos executivos municipais. Portanto, não ponho aqui em causa que há falta de meios, queremos sempre mais, queremos concretização disto mesmo e às vezes com pequenos passos conseguimos fazer grandes realidades. Dificulta, portanto, perguntou-me se o controle democrático é o que eu digo, portanto, a Assembleia Municipal, como sabe, é a casa da democracia local, onde tem assento os presidentes de Câmara, tem assento de forma obrigatória, onde a Câmara vai apresentar os seus documentos mais estruturantes, onde esses documentos estruturantes são aprovados, são sindicados, o Presidente da Assembleia Municipal faz isso mesmo, faz um controle prévio da parte jurisdicional e da parte legal das propostas que vão à Assembleia Municipal. Uma contração de um empréstimo, há uma Assembleia Municipal que recentemente fez uma contração de empréstimo de quase 120 milhões de euros. Essa proposta foi à Assembleia Municipal. Hoje temos Assembleias Municipais que apreciam estas matérias e que, por exemplo, toda essa documentação está disponível no site, quer os parceiros que as entidades deram, as propostas, portanto, há um caminho no sentido desta fiscalização que também acontece nas Assembleias Municipais. Relativamente aos mecanismos de responsabilidade financeira, pensámos que a proposta de lei que foi no bom caminho, no caminho de essa responsabilidade incidir só sobre comportamentos dolosos ou com culpa grave, portanto é um caminho que nós secundamos e que acompanhamos, pensámos que essa proposta, no que a isso respeita, é correta. Permita-me, Sr. Presidente, portanto, agradecer a audição, ter a convicção que estão a exercer um bom trabalho. Este trabalho do Parlamento, sei que há muitas audições, mas é uma matéria que tem a ver com o poder local, com o poder de proximidade, com as decisões que se fazem ao nível local e estão a fazer agora e estão a apreciar num tempo em que a palavra é muito do Parlamento. Eu digo isto em muitas intervenções que faço, não temos uma maioria consolidada e não a ter maioria consolidada significa que os diplomas vêm ao Parlamento e procura-se aqui obter consenso e um consenso alargado. Esta matéria é uma matéria que pensámos que é importante que as vontades se congreguem em torno dela, mas deixava essa vontade para que haja coragem em encontrarmos no que diz respeito ao Estatuto dos Eleitos Locais também pontos de convergência, pontos de interesse, que haja coragem de apreciar aquilo que pode haver com as compensações financeiras para quem exerce funções públicas, nomeadamente, eu tenho de falar para esses que é para as funções públicas ao nível local, para que essas funções possam ter alguma compensação, portanto, nesse sentido, que haja coragem para isso mesmo e que haja coragem para também para fazermos aquilo que se pode dizer que ao nível das leis eleitorais elas possam resultar numa melhoria que deve existir ao fim de 50 anos, mas com uma preocupação que eu tenho e que a ANAM tem, é que a haver alterações elas sejam sólidas, isto é, sejam estáveis, sejam duradouras, elas não resultem de palpites, de impulsos do momento, porque elas não ponham em causa uma coisa que é fundamental, que é o princípio da representatividade ao nível local e o princípio da separação de poderes. Nós localmente temos no município dois órgãos, o órgão deliberativo e o órgão executivo, e que estes poderes se mantenham perfeitamente independentes, porque quanto mais salutar for esta relação entre estes dois órgãos, quanto mais isto acontecer, mais saudável é a democracia local. Sr. Presidente, Sras. Sras. Deputados, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também pelos contributos e esclarecimentos que aqui prestou às senhoras e aos senhores deputados. Estou certo que contribuirão também para a melhoria e para a discussão na especialidade desta proposta de lei. Agradecer mais uma vez a vossa presença e está terminada esta audição, pois continuamos já a seguir com a parte 3 da reunião.